A gente tem aí os planos antigos, onde a gente tem uma concentração maior da nossa população, e esses planos antigos ele tem uma incidência muito grande de pessoas com faixa etária acima de 59 anos. Eu acho que eu atrapalhei. Esses são os novos, não é? É isso mesmo. Não, o 10... Esses são os novos, acima de 59. Não é isso, doutor Bruno? Não? É, os planos antigos, então... É, eu acho que eu posso ter colocado errado lá em cima, mas ali são os planos antigos, que tem 30,9% acima de 59 anos. Então, é importante a gente destacar que essa população ela vem sendo cuidada ao longo de toda a sua vida, principalmente laboral, onde a gente assiste, né, aos grupos familiares que são vinculados àquelas autogestões e àquelas caixas de assistências que os senhores conhecem, como é a Caixa de Assistência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, o próprio Senado Federal. Tem uma autogestão. Esse é o novo. Eu errei, foi lá em cima na lei. Por favor, senhores, esse é o novo, o outro é o antigo, desculpem. Mas, enfim, passando, esses daí são os novos, então já tem mais plano novo. Então, foi melhor para mim. Muito obrigada, doutor. Aí a gente também traz assim segmentado qual seria a representação da nossa população assistida em odontologia dentro dessa amostra e faz uma observação que no ano de 2010, essa população, 24%, usufruiu de algum tipo de assistência na odontologia, né? Pode passar, por gentileza. Aqui a gente traz alguns mecanismos de regulação. Algumas pessoas falaram aqui sobre a avaliação, a pós-avaliação, a avaliação prévia. Enfim, a gente traz aí alguns tipos de regulação que são praticadas no nosso segmento e a gente vê aí também um mecanismo de regulação onde a gente tem a coparticipação do trabalhador nos eventos também em odontologia. Pode passar, por gentileza. Aí aprofundamos um pouquinho mais, trouxemos aí para vocês, dentro dessa amostra, qual é o custo médio anual desse beneficiário da autogestão na assistência odontológica. Eu fiz uma consulta aqui ao livro da agência, né, que também tem no site esse caderno, né, essa daqui é a posição de setembro, e o custo per capita no mercado de saúde, lá na odontologia, exclusivamente odontológica, o custo per capita está em torno de R$ 48 ano. A gente vê que na autogestão a gente tem esse custo em dobro, doutor, e não é por falta de expertise ou de cuidado na gestão, mas é porque nós temos realmente uma assistência ampliada e trabalhamos também com a rede de prestadores de serviço numa proposta de diálogo, de negociação e de equilíbrio, né? Pode passar. Aí é o custo per capita mensal que a gente traz, né? Só os agregados que chegam perto do que se pratica no mercado de operadoras com finalidades lucrativas, mas que é na ordem de 4%, mas como os senhores viram que a gente tem uma concentração muito maior nessa população, a média é mais ou menos essa mesmo. O custo da operação em odontologia na autogestão é praticamente duas vezes o que se encontra no mercado de saúde suplementar com finalidade lucrativa. Mas isso é... Eu só quero registrar, até para não criar assim, um entendimento inadequado, nós temos uma proposta, tanto na assistência médica como na assistência odontológica, de um pouco daquilo que foi dito no início pelo doutor Zé Alves, onde a gente tem um olhar muito na promoção da saúde, na prevenção e principalmente na assistência continuada ao nosso beneficiário, né? Ele não é um cliente, às vezes a gente até brinca dizendo, nós não queremos ser chamados de consumidores, nós queremos ser chamados de beneficiários, né? Eu sou beneficiária da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil e sou dona também no momento que sou patrocinadora, que participo da gestão, etc. É isso, acho que essa é a última. E eu queria só, para finalizar, colocar rapidamente, doutor, sobre a relação com a rede assistencial que eu comecei falando, e algumas pessoas já anunciam a necessidade da agência de se manifestar com relação a essa com relação a as atuações de contrato, etc. A gente tem participado de muitas câmaras, de câmaras, de comissões lá na agência, tem estado com o doutor Bruno fazendo algumas discussões para o setor. A autogestão apoia a iniciativa, apoia o movimento da agência, como em outras frentes também já apoiou, só que entendemos que essa regulação, para ser mediada pela agência, ela, para ter um equilíbrio maior, necessitaria também que a agência fizesse a regulação dos prestadores de serviços de saúde, onde a gente tivesse uma mediação, onde a agência tivesse autoridade igualitária para as duas partes. Por isso, nós apresentamos uma proposta, o deputado João Dado até apresentou um projeto de lei, onde, se eu não me engano, é o 2754, eu não tenho certeza, mas eu posso confirmar esse número, que também prevê a regulação dos prestadores de serviço, até para que a gente tenha um equilíbrio, de fato, na relação e no tratamento da agência com essa rede, também não só com as operadoras, mas também com a rede prestadora de serviço, e aí sim a gente poder dialogar numa situação de melhor equilíbrio. Muito obrigada.
Agradecemos a doutora Denise. E antes de passar a palavra ao doutor Diogo, gostaria de registrar também a presença do doutor Eduardo Carlos Gomide, que é o presidente da Comissão de Convênios de Minas Gerais. E com a palavra o doutor Diogo Tonso de Andrade, diretor do Departamento de Proteção e Defesa Econômica do Ministério da Justiça.
Boa tarde a todos. Obrigado, senador Paulo Davim, pelo convite. Eu agradeço em nome do secretário de Direito Econômico essa oportunidade de estar aqui, falando de um tema que é bastante recorrente para a Secretaria de Direito Econômico, que é a saúde suplementar e principalmente a negociação entre prestadores e operadoras. Pela primeira vez eu venho num foro desse falar sobre a relação entre dentistas e operadoras. A gente teve um histórico muito grande com os médicos, um histórico que começou conflituoso, mas de um ano para cá sofreu uma completa mudança de paradigma. A partir do momento que a Secretaria de Direito Econômico e o CAD deve seguir essa linha, passou a reconhecer que a negociação coletiva, ao menos na parte dos prestadores de serviços de saúde, é mais eficiente e é possível justamente pelo fato do prestador ser a parte fraca da relação. Então, eu vou fazer uma apresentação bem, bem breve sobre o que hoje nós temos como paradigma na Secretaria sobre barganha coletiva, que é o ponto que, do ponto de vista do direito da concorrência, interessa nesse tema. E também aproveitar para mostrar um pouco a agenda positiva que a gente tem construído junto com a ANS, com os demais atores, com a Unidas, também com o CFM, com a AMB, e que a gente pretende e espera estender para os odontólogos, até porque nesse setor o que a gente aprendeu ao longo de alguns anos foi que conflito só prejudica o principal interessado, que é o paciente. Então, a apresentação vai um pouco nesse sentido. Aí, a barganha coletiva, ela acontece normalmente, a gente recebe casos quando há um conflito, geralmente, ou porque os planos de saúde se organizaram coletivamente, ou porque as partes se organizaram coletivamente e não chegaram a um consenso na negociação. Do lado dos planos de saúde, já houve algumas condenações no CAD. Eles, em defesa, dizem que negociando em conjunto conseguem diminuir o preço dos serviços médicos, então seria uma negociação eficiente. E a Unidas, praticamente a Unidas, mas todas as de autogestão, alegam que eles podem negociar coletivamente porque elas não competem entre si. Pode passar. O argumento que tem prevalecido é que planos de saúde não são hipossuficientes, então eles podem negociar individualmente. Mesmo os de autogestão, eles competem por insumos comuns. E as negociações coletivas, embora possam diminuir o preço desses insumos para os planos, não há, pelo contrário, a certeza de que haverá esse repasse da diminuição do preço dos insumos para o consumidor. Pelo contrário, a teoria do monopsônio diz exatamente o contrário, vai ter um aumento de preço para o consumidor final. Pode passar. Com relação aos médicos, aí eu estendi aos dentistas, eu sei que existem especificidades na atividade de dentista que não se aplicam aos médicos, e eu, de novo, faço um convite para as entidades aqui de dentistas presentes que venham dialogar conosco, porque nós também precisamos ter uma melhor compreensão dessas especificidades. A barganha coletiva atualmente tem esses parâmetros. Com relação às tabelas, a SDE buscou a flexibilização da utilização, ou seja, elas são permitidas a utilização de algum parâmetro na negociação coletiva. Esse parâmetro pode ser a CBHPM. O principal, na verdade, é que não haja punição dos profissionais que não adotem a tabela. Esse é o ponto-chave do tema. Na negociação coletiva, deve-se autorizar, desde que não haja imposição do profissional a participar aos termos negociados, e nem que eles sejam obrigados a se descredenciar, que é o descredenciamento em massa, pelo simples fato da negociação coletiva não ter dado certo. O que a gente acha prejudicial aqui? Que o médico, ainda que ele que os termos negociados não sejam aqueles que ele queira, ele tem a liberdade para continuar no plano de saúde se for da vontade dele. Eu acho que se aplica, a essência se aplica também à relação entre dentistas e planos, embora eu saiba que a atividade, de fato, é diferente. Pode passar. Agenda positiva, já há alguns anos, mas com maior intensidade a partir do ano passado, uma compreensão multilateral do mercado, de novo o convite. A gente já fez isso com todos os atores aí na questão dos médicos, e a gente espera que isso seja estendido também aos dentistas. A realização de estudos internos para equacionamento entre a tutela da defesa da concorrência e a defesa dos interesses da categoria. Acho que todo mundo tem bem claro que o médico, sim, e o dentista, eles são prejudicados nessa relação, eles são pressionados. Então, a gente também não pode deixar de valorizar uma categoria ou categorias que cuidam de saúde, que é um tema tão importante. E, por último, a integração com o órgão regulador e as contribuições para aprimoramento do marco regulatório, um acordo de cooperação que foi firmado em 2009 entre as entidades de defesa da concorrência e a ANS. Desse acordo surgiu um grupo de trabalho no ano passado para estudar concorrência no setor de saúde e hierarquização de procedimentos médicos. Como o Bruno disse, acho que a gente não tem problema nenhum de estender isso também para o mercado de saúde bucal. Desse grupo de trabalho já saiu uma primeira nota técnica com orientação para o setor, no caso dos médicos, mas a gente pode trabalhar em notas técnicas conjuntas, e também esse projeto de elaboração de cartilhas didáticas que oriente os prestadores e os tomadores de serviço. Com relação à apresentação, era isso. Eu vou aproveitar que o doutor Luciano mencionou o caso da Rede Una para também fazer um esclarecimento público. O caso está no CAD para ser julgado. Ele tem uma indicação de restrição que foi feita pela CIA do Ministério da Fazenda com relação à concentração em si dos planos, mas ela simplesmente olha para o lado do consumidor. Após as reclamações que nós recebemos na Secretaria da parte dos dentistas, nós vamos iniciar nas duas próximas semanas discussões com o CAD, porque a gente acha que a concentração que ali está posta deve prejudicar e pressionar ainda mais os prestadores de serviços de saúde bucal. Então, a nossa intenção é ir ao CAD e, inclusive, discutir a possibilidade de alguma medida urgente ou cautelatória. Acho importante que as entidades também vão ao CAD, ao conselheiro relator. Eu já me dispus a fazer a interlocução com o conselheiro, se vocês assim entenderem. E eu acho que, porque, de fato, por enquanto, o CAD ainda não olhou para o lado, ele olhou para o lado do consumidor, mas ainda não olhou para o lado dos dentistas. Quando a gente recebeu a denúncia, a gente, de fato, achou que aquilo poderia ser até uma estrutura de cartel, mas depois a gente viu que a formalidade daquilo era tanto que isso equivaleria mais a uma fusão de empresas, o que é bom porque aumenta um certo poder do CAD de intervir naquele tipo de contratação. Então, fica o convite de novo para abrir o diálogo e é essa a disposição da Secretaria de Direito Econômico. Obrigado.
Muito obrigado, doutor Diogo. E antes de passar para a doutora Luciana, eu registro a presença do professor Moacir Tavares, que é o professor da Universidade Federal do Ceará. E passamos a palavra à doutora Luciana Freitas de Araújo, vice-presidente da Associação Brasileira de Odontologia.
Bom dia a todos. Me sinto honrada de estar sentada aqui nessa mesa, junto com os senadores. Em seu nome, cumprimento todos da mesa. A Associação Brasileira de Odontologia, eu estou representando como vice-presidente, porque o presidente não pôde estar presente. Fico feliz, porque eu acho que os dentistas estão começando a participar dessas discussões em que nós, eu como dentista, quase há 20 anos, né, estou formada em 95 pela Universidade Federal de Sergipe, sou sergipana, e eu acho que há um crescimento na luta com relação à nossa categoria. Eu tenho alguns dados aqui para passar para vocês, que eu andei lendo para poder informar, né, passar aqui para vocês, talvez até vocês saibam. Então, um país como o nosso, que tem mais de 190 milhões de habitantes, e que a cada ano, no estudo que eu fiz, de 2000 a 2009, houve um crescimento elevado no número de operadoras. Né? Nós temos, está decrescendo o número de pacientes com cárie em função de programas do governo federal, Brasil Sorridente, etc. E em função também, eu acredito, do acesso à população ao credenciamento. Eu, particularmente, eu sou dentista, quer dizer, atuo na área, não sou a representante lá da ABO, atuo e sinto na pele o que está ocorrendo, que o doutor Luciano explanou perfeitamente tudo que ocorre e o que ele falou está justo. Né? Me coloco à disposição também para nós conversarmos depois, doutor Luciano. Nós temos, atualmente, 227 mil dentistas associados ao Conselho de Odontologia. Temos 188 cursos de odontologia. Nós somos o segundo maior mercado de produtos de higiene bucal no mundo. Então, mas mesmo assim, com todos esses dados, nós encontramos, em algumas situações, em algumas regiões do país, como o Nordeste, nós conseguimos encontrar pessoas desdentadas, pessoas com problemas de saúde bucal. Depois que houve a criação da ANS, houve um decréscimo do número de operadoras, que antigamente, em 2000, hoje nós temos 478 empresas operadoras de planos de saúde. Depois da criação da Agência Nacional Suplementar, de 2000 para 2009, em 2000 era 719, decresceu para 2009. Eu acredito muito da fiscalização da ANS, das obrigações que nós temos que cumprir em função de algumas regras impostas, que eu acho muito justo. Agora, nós da Associação Brasileira de Odontologia do Distrito Federal, nós temos que lutar em favor também, logicamente, além da população, por ser uma associação filantrópica, nós temos que também lutar por nós, dentistas. E eu acredito plenamente, como eu já falei, estar participando desses convênios, eu atendo esses convênios no meu consultório, dos valores impostos para que nós possamos atender. Já não sei se os senhores sabem, mas chegou uma época em que nós tínhamos valores diferenciados no mesmo plano para pessoas diferentes do mesmo plano. Então, uma consulta para um associado tipo A do plano X, desse mesmo plano, R$ 9,00. O mesmo plano, um outro associado, R$ 7,00. Uma restauração, R$ 15,00, no outro, R$ 10,00. E eu liguei nessa operadora na época e me dispus com eles, em função, por que esses valores diferenciados se o produto que eu utilizo é o mesmo? Eu não tenho no meu consultório resina A e resina B. E você, eu atendo isso. A moça me falou, olha, a senhora aceita o convênio, o problema não é nosso, então a senhora se descredencie se quiser. Ué, como assim? Eu vou fazer um raio-x? O raio-x não é o mesmo? Então, você me paga R$ 9,00 e no outro você me paga R$ 5,00. Então, assim, essa luta nossa com relação... temos que atender. Eu acho que... eu ainda não cheguei... Eu acho que eu queria chegar no patamar e dizer assim, eu só atendo particular. Só que no consultório eu atendo particular e atendo convênio, eu acredito que nós temos que dar opções às pessoas que têm convênio. Eu tenho um convênio médico. E por que já pensou eu precisar de um médico e não ter, porque só é particular? Hoje em dia a gente já tem isso, né? Eu sei disso. Os melhores, só particular, não atende convênio. Então, acho que a gente tem que se unir, nós dentistas, nós temos que nos unir para lutar com relação a isso, mas também a gente não pode prejudicar a população que precisa do convênio para poder ser atendido. E eu acho injusto o dentista, se isso acontece, ter atendimentos diferentes para A ou para B. Se você está disposto a atender aquele convênio que você lê as regras e o contrato, eu acho que você tem que atender bem a todos e qualquer um. Agora, um outro questionamento... É quando eles falam com relação às radiografias iniciais e finais para o procedimento que previamente foi autorizado e, às vezes, por um posicionamento errado da radiografia, é glosado. Ah, é brincadeira. Às vezes a sua secretária não coloca a posição correta da radiografia. Não, nós glosamos porque não estava... Ué, sabe, tem coisas que a gente tem que facilitar a vida também de cada um de nós. Nós não queremos ser injustos nem desonestos. Eu acho que nós temos que trabalhar para fazer o serviço corretamente, mas também a população não pode pagar por um erro, um problema que tem entre o dentista... E a operadora? Aí você acaba não atendendo. Eu sou especialista em periodontia e implante. Então, eu não quero atender implante pro convênio. E já estou querendo me descredenciar com periodontia. Porque eles fazem certos procedimentos, querem me pagar menos de 10 reais por um procedimento. Ué, e o fio sutura? E a gase? Então, está sendo. Se você colocar no papel, você paga para trabalhar.